Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. 1875 No quarto da enferma, apesar da sua pobre simplicidade, reinava uma ordem e asseio que contrastava com o aspecto miserável do resto da casa. O leito bem composto era guarnecido de um transparente cortinado cor-de-rosa, e em frente dele, sobre uma pequena banha-mesa de jacarandá de pés torneados, via-se um lindo oratório dourado, diante do qual ardia uma vela de cera entre duas jarras cheias de viçosas e fragrantes flores. Parecia mais uma gruta mística e perfumada, um voluptuoso ninho de amor, do que o quarto de uma moribunda. Margarida estava sobre a cama, meio deitada, meio assentada, mas com as costas apoiadas na cabeceira, os braços cruzados e a cabeça pendida sobre o peito. À primeira vista, não parecia uma pessoa que estava precisada dos últimos socorros da religião. O rosto nada tinha de desfigurado, e estava fresco e corado, e a moça parecia estar no gozo da melhor saúde e de todas as suas forças. Examinando-a, porém, mais atentamente, notava-se o arrejo herziado e violento de seu peito, o coração pulsar-lhe forte e descompassado de modo assustador, e na luz dos olhos um não sei que de sombrio e desvairado. Via-se que aquelas duas rosas excessivamente vivas, que lhe tingem os vasos, não podiam denotar um estado normal, e eram resultado de profunda perturbação na circulação arterial. A velha apenas introduziu o padre. Retirou-se com a sua candeia. Mal deu com os olhos na moça, o padre estacou de repente, fez um gesto de espanto, e olhando inquieto ora para a porta, ora para o leito, dava mostras de querer sair precipitadamente. Seu rosto cobriu-se de medonha palidez, e suas feições se transtornaram de modo horrível. Seu primeiro impulso foi de fugir depressa e sem dizer palavra, mas hesitou. Não podia negar os auxílios de seu sagrado ministério, a quem os implorava em artigo de morte. Foi-lhe mister um esforço sobre-humano para dominar a sua perturbação. Desde o primeiro momento, Eugênio e Margarida se haviam reconhecido e por alguns instantes se olharam mudos e atônitos sem ousarem proferir palavra. Margarida estava deslumbrante de formosura. As madeixas opulentas de seus compridos cabelos, rolando-lhe em torno dos ombros em um denso e escuro nevoeiro, davam o mais esplêndido realce ao busto encantador. Os grandes olhos negros, cheios de alusdrúio e memeólica, fixos sobre o padre, eram como brandões ardentes e sinistros que lhe queimavam a alma. O padre esforçou-se em compor a fisionomia, procurando dar-lhe uma expressão calma e severa. Assentou-se gravemente à beira do leito e cruzando as mãos sobre o peito. "Não é a senhora Margarida que estou vendo e com quem estou falando?", perguntou com voz surda. "Bendito seja Deus!", exclamou a moça com vivacidade e levantando as mãos ao céu. "Há quanto tempo não ouço esta voz?"
"Ela mesma é a minha Margarida, sim, padre."
"E quer se confessar?"
"Sim."
"Que boa sino trouxe aqui. Graças a Deus. Morro consolada, Eugênio." Falando assim, Margarida, delirante e prazer, estendia os braços para o padre. "Senhora," o retorquiu o padre levantando-se em sobressalto e dando à voz uma inflexão severa, "lembre-se que sou um padre, que venho confessá-la."
"Que é isto?"
Continuou olhando atentamente para Margarida, "vejo-a tão sadia e corada. Por Deus, que não se acha em estado de pedir confissão. É um laço diabólico que me estão armando. A senhora não precisa de melho, eu me retiro. Adeus, senhor padre. Eu não sabia que o senhor estava na terra. Foram chamar o vigário. Veio o senhor, foi Deus que o mandou. Por piedade, não se vá, não me deixe morrer sem confissão. Eu me acho muito mal, muito não parece." "O que está sofrendo então?"
"Sofro muito, muito. Parece que a cada momento se me rebenta o coração, mas agora, como o senhor veio, sinto-me feliz, já não morro tão sozinha, tão desamparada,
derrada."
"Pois onde está seu marido, meu marido?" exclamou a moça atônita.
"Tenho eu algum marido? Pois a senhora não casou-se."
"É eu que lhe disse isso."
"Disseram-me então não é verdade."
"Não, nunca." "Quiseram casar-me, isso sim, mas eu não is."
"Meus."
"Por que haviam de enganá-lo assim?"
"Ah, meu pai."
Humorou consigo o padre, "e agora compreendo tudo. Para que semelhante mentira,
pobre Margarida?"
O continuou dirigindo-se à moça, "como zombaram cruelmente de ti e de mim. Isso pouco importa, estou agora bem satisfeita. O que me afligia era pensar que ia morrer sem não mais torná-lo a ver. Mas, Margarida, eu sou agora um sacerdote. Que tem isso? assim mesmo quero-lhe bem. Que mal lhe pode fazer o amor de uma moribunda?
É paz muito bem. Quem sou eu, pobre desgraçada, para o impedir de seguir uma carreira tão bonita?
Eu estou bem contente e dou louvores a Deus.
Ah, Margarida, não me fales assim.
Por que não?
Senhor padre, sinto-me tão feliz. Lembra-se quando nós erramos pequeninos. Não me jurou que a primeira pessoa que havia de confessar seria eu? Veja como Deus nos ouviu.
Que cruel recordação!
Fatalada, sim. Esse primeiro juramento Deus o guardou escrito no livro do destino e agora recebe o seu tremendo complemento.
Era a vontade de Deus, devia cumprir-se.
Mas em que transe, justo céu?
Também eu havia jurado de depois que nunca me havia de ordenar.
Fai perjuro, ordenei-me.
Perjurei-me de novo.
Ai!
Tudo isto é justo castigo de meus repetidos perjúrios.
Perjúrio? Não, senhor padre. Quilo foi um juramento louco, que Deus não aceitou.
Esta mão foi feita para o altar e não para mim.
Pobre desvalida, está muito bem empregada no serviço de Deus.
Deixa-me beijá-la.
Falando assim, a moça tomava a destra de Eugênio e a beijava inundando-a de lágrimas.
Não chores assim, Margarida, disse com acento comovido e tornando-a a sentar-se à beira do leito.
Dizes que és feliz e satisfeita e me despedaças o coração com tuas lágrimas.
Deixa-me chorar, Eugênio, o disse a moça abandonando-se insensivelmente à doce familiaridade de tempos mais felizes.
O deixa-me chorar, não fazes ideia de quanto estas as lágrimas me fazem bem.
De que te foste embora, nunca pude chorar assim.
Isto me alivia tanto.
Eugênio também deixando-se arrebatar pelo perfume das suaves recordações, que se lhe evaporavam do coração.
Esqueceu um momento que era padre. Chegou-se mais para junto de Margarida, retirou a mão que ela apertava com ternura entre as suas, colocou-a sobre o ombro dela, e encarando-a com doçura, Margarida, não chores.
Disse, encostando instintivamente seu rosto ao dela, os lábios de ambos roçaram de leve.
O padre desceu e recuou assustado, como se houvesse tocado em uma áspide venenosa.
Por alguns instantes ficaram ambos silenciosos.
Ah, meu Deus! Prosseguiu o padre, o eu vim a confessá-la, e sou eu o penitente, que de joelhos aos pés devo suplicar-lhe perdão.
Perdão de que, Eugênio?
Ainda me perguntas, Margarida?
Pois não te faltei a palavra jurada.
Não sou a causa de tua perdição.
Não matei-te?
Não, não és tu.
É, me matas?
Eu é que era uma ímpia, uma libertina, querendo roubar-te ao altar, querendo valer mais que Deus.
Mas sossega. Creio que não morro ainda.
Depois que te vi, sinto-me tão melhor.
Margarida falava assim tanto para não consternar o padre, como porque realmente a alegria de vê-lo a fazia esquecer os seus sofrimentos.
Ah, melhor! Retorquiu o padre, ainda bem.
Não precisa mais dos socorros do meu ministério, nem sou eu par próprio para ouvi-la de confissão.
Adeus, senhora. Não devo voltar mais à sua casa.
Ah, por piedade.
Não deixes de voltar, volta, meu padre, volta, se não queres que eu morra impenitente e desesperada.
Que perigo há em ouvir de confissão uma pobre moribunda?
Mas achas-te melhor, Margarida, poderás esperar o vigário.
Não quero me confessar com nenhum outro.
Já agora hei de cumprir o juramento, que fiz quando menina.
Se o não cumprir, creio que a minha alma não se salvará.
Acho-me muito mal.
Esta melhora é passageira, cada momento posso expirar.
Mas eu me esforçarei em reter o alento da vida, se me prometes voltar amanhã.
O padre ficou por um momento pensativo.
Pois bem, Margarida, voltarei, disse, afinal, e com um movimento rápido e brusco, alongando a mão que tinha pousado sobre o ombro da moça, a estreitou no coração.
Até amanhã, murmurou com voz breve o padre, e tomando o chapéu retirou-se precipitadamente, hirto e convulso, como se acabasse de ter uma pavorosa visão.
Até amanhã,
suspirou Margarida, como um eco mavioso, que a voz de Eugênio acabava de adar no seio de uma gruta misteriosa.